Encontrava aí dos dois questionários qual era a leitura da imprensa clássica. Se eles estão ainda a ler jornais e revistas em formato de papel ou não. Ou se estão, pelo contrário, a transferir a leitura da imprensa para o formato digital. Sabemos que hoje os jornais e as revistas também aparecem em formatos na internet, não é? Portanto, acessíveis a partir da internet. Queria conhecer também representações e juízos sobre a prática leitora. Queria compreender, a par de tudo isso, algumas fraturas possíveis. Nós sabemos que, e dizem nos estudos internacionais, que as raparigas leem mais que os rapazes, não é? Queria compreender se isso se verificava no nosso território. Sabemos também que os estudos nos dizem que a socialização primária para a leitura é fundamental e que normalmente encontramos mais fortes leitores em jovens que tiveram ao longo da sua infância uma preparação familiar mais intensa em relação à prática leitora e, portanto, eram esse tipo de fraturas que eu também queria compreender no território em que nós trabalhamos, não é? Nós docentes, no ensino superior, no ensino secundário, no ensino básico, nós bibliotecários, pessoas interessadas nas questões de leitura e que trabalham justamente com estas populações. Queria também compreender a importância das redes de pares. De facto, há trocas de informação sobre livros, se eles conversam sobre livros ou não uns com os outros, se oferecem livros uns aos outros, se discutem as questões da leitura, se partilham as suas leituras. Portanto, era outro aspecto em qualquer um dos estudos que aqui estão a trabalhar. Queria caracterizar os padrões também e as finalidades do uso das bibliotecas, quer as bibliotecas escolares, quer as bibliotecas municipais. Digamos que no estudo de 2004 nós estávamos com menos tempo de lançamento da rede da RBE, não é? Já tínhamos mais tempo de lançamento da Rede Nacional de Leitura Pública, não é? Engano-me sempre, Rede Nacional, RN, Bibliotecas Públicas, RN, sim. Bibliotecas Públicas, e também queria compreender isso, não é? A que ponto há alterações no padrão e na frequência das bibliotecas e quais são os usos que eles fazem da biblioteca. E depois queria avaliar, finalmente, qual era para o nosso território a possibilidade de formação daquilo que os teóricos chamam uma classe leitora juvenil. Uma classe leitora, segundo alguns teóricos, é aquele conjunto de pessoas que têm com o livro e com a imprensa de qualidade, esses são dois critérios fundamentais, uma relação de grande proximidade. Ou seja, os grandes leitores de livros e as pessoas que leem regularmente uma imprensa, revista, jornal de grande qualidade, de maior qualidade informativa, não estamos a falar aqui do grande tabloide, não é? Não é disso. São aquilo que normalmente se chama uma classe leitora. E eu queria perceber até que ponto nós podemos ter no nosso território uma classe leitora juvenil, não é? Situada entre os 14, digamos assim, e os 20 e poucos anos, ou os 18 anos. Bom, devo-vos dizer que as possibilidades de formação de uma classe leitora juvenil no nosso distrito são muito baixas, são muitíssimo baixas, já veremos os dados. Mas também a formação dessa classe de leitura é difícil em todos os territórios hoje em dia. Atenção, embora aqui estejamos de facto a enfrentar problemas graves. Bom, vamos avançar. Claro que para tudo isto eu ia estabelecer uma perspectiva evolutiva, uma vez que tinha aqui dois anos de charneira, não é? Uma distância de 9 anos entre uma investigação e outra. Eu vou passar rapidamente aqui os enquadramentos teóricos. Nós sabemos que há uma generalização da leitura a partir do século XIX, não é? A leitura, enquanto atividade massificada, não é assim tão antiga também quanto possamos pensar, não é? Também depende dos territórios, depende dos continentes, depende dos países, mas, do ponto de vista globalizado, nós sabemos que essa prática generalizada do ler é uma coisa que tem poucos séculos, não é? Também, às vezes, somos um bocadinho penalizadores da ideia de que as pessoas não lêem, mas esquecemos que a humanidade começou a ler do ponto de vista massificador há pouco tempo, não é? Portanto, talvez possamos pensar que estamos a fazer um caminho para... Bom, ela deve-se à questão a um grande incentivo do ponto de vista da alfabetização de massa e da escolarização de massas. Nós, em Portugal, temos, de facto, também temos de pensar isso e de ser frontais em relação a isso, temos uma transição de... A alfabetização e escolarização de massas também é mais tardia do que noutros países europeus, não é? Quando nos reportamos, por exemplo, aos países do norte da Europa, que estão também, e que também demonstram ainda hoje, valores mais acima dos nossos, não é? Têm mais leitores do que nós. Isso talvez seja natural, não é? Temos é de, e sabemos que o fazemos todo, naquilo que todos nós nos preocupamos com isso, também estamos a contribuir para essa alteração de hábitos. Sabemos, no entanto, também, se dizem-nos todos os estudos internacionais, que a leitura, enquanto prática cultural, enquanto prática livre, enquanto atividade que as pessoas realizam voluntariamente no seu cotidiano, tem vindo a declinar. E tem vindo a declinar, sobretudo, a partir de finais do século XX. Ou seja, antes de finais do século XX, é um fenómeno que nós sabemos que é mundial, a partir dos anos 80, as práticas de leitura, enquanto prática livre, enquanto prática voluntária, não estou a falar daquela que a escola obriga, etc., etc., têm vindo, de facto, a baixar. Todos os estudos nos dizem isso, em qualquer país, da América à França, à Holanda, à Bélgica, aos países nórdicos mais acima. Não tínhamos dúvida, a leitura enquanto prática cultural está em erosão. Todos os anos os estudos nos apresentam dados mais baixos, não é? Agora temos de partir de um outro pressuposto, é que em alguns desses países, embora nos sejam apresentados dados em declínio, o ponto de partida é superior ao nosso, não é? É superior ao nosso, porque são países onde a alfabetização e a escolarização de massas criou leitores e massas leitoras mais cedo e com mais intensidade e com mais solidez do que no caso português. Bom, também devo dizer que nós compartilhamos esta situação com outros países do sul da Europa, não é? Espanha é um bocadinho melhor que nós, a Grécia é um bocadinho parecido e, portanto, não somos os únicos. Esta erosão, e isto é interessante porque vamos ver estes dados espelhados no nosso território, esta erosão da leitura enquanto prática cultural pode ser visível a partir daquilo que nós chamamos normalmente um aumento dos pequenos leitores. De facto, nós temos cada vez mais pequenos leitores. Pessoas que leem alguma coisinha, não é? Vão lendo um livro, vão lendo 2 a 5 livros por ano. Normalmente, nestas investigações, o período de análise é 1 ano, e foi esse que eu utilizei. E, de facto, nós também temos uma vantagem, é que nós temos cada vez menos não-leitores, digamos assim. Em termos internacionais, o que também nos é dito é que o número de não-leitores diminuiu. Porquê? Porque as pessoas vão mais à escola. Vão mais à escola, são mais estimuladas a ler. E, portanto, também temos mais alfabetizados do que há um século atrás, não é? O que quer dizer que diminuiu, o número de não-leitores diminuiu. Mas essa diminuição engrossou, sobretudo, o número dos pequenos leitores. E não o dos médios e dos grandes leitores. Porque esses estão, de facto, em diminuição. Estão em diminuição acentuada em todo o mundo a partir dos anos 80 e até hoje. Sem parar. Estamos agora à espera do inquérito das práticas culturais dos franceses, que é, aliás, um dos inquéritos mais interessantes que temos na Europa, porque avalia desde os anos 50 as práticas culturais que os franceses desenvolvem e avalia isso de 10 em 10 anos. Vai sair este ano, deve estar a sair aí para o próximo mês ou coisa assim, os resultados referentes a 2018. E todos os anos as práticas culturais dos franceses nos diz que há cada vez menos grandes leitores. E, em alguns casos, há cada vez menos médios leitores. E, às vezes, e há muitos, não, há poucos, há menos não leitores e o número dos pequenos leitores está ali estabilizado. Vamos ver, é exatamente o que está a passar no nosso território. É, eu já dou a escala, já vou mostrar a escala para o nosso território. Pois, o que isto quer dizer é que temos uma leitura de massas. De facto, apesar de tudo, temos uma leitura de massas e, nesse sentido, nós estamos melhor do que o século XIX ou estamos melhor do que os anos anteriores à não democratização de Portugal, não é? Do que os anos do Estado Novo, evidentemente, porque as pessoas, nós tínhamos uma massa imensa de analfabetos e de pessoas que não iam à escola ou que iam à escola há muito poucos anos, não é? Portanto, estamos melhores do que isso, temos uma massa maior de leitores, de pessoas que têm um certo contacto com o livro, que até leem qualquer coisinha, mas a leitura é de pequena intensidade. E isso é que é preocupante, não é? Isso é que é preocupante. E dizem-nos também todos os estudos internacionais que a leitura ocupa sempre, na panóplia, no leque de atividades lúdicas, de atividades de tempos livres, um lugar muito modesto. Ela está lá. Ela não está ausente, mas ocupa sempre um lugar muito mais baixo do que outras coisas. O visionamento televisivo, o computador, o uso do computador agora, nos últimos anos, nas últimas décadas, o uso do digital, no caso dos jovens, a prática desportiva ou a prática de convivialidade entre pares, etc, etc. Tenho depois ali dados, os quadros para vos mostrar da evolução nestas duas datas. Depois também sabemos, vou aqui passar muito rapidamente, que os perfis de leitores têm a ver com a escolaridade das pessoas, maior escolaridade, maior possibilidade de encontrar leitores, têm a ver com o sexo, as mulheres, olhem aqui, as bibliotecárias são profissões femininas, não é? É uma profissão feminina, ela passa-se em linhagem feminina. A maioria das bibliotecárias são mulheres, não é? As mulheres leem mais que os homens, as raparigas, as meninas leem mais que os meninos, as raparigas adolescentes leem mais que os rapazes adolescentes. E isto lança-nos a pista, temos de começar a trabalhar de forma mais cirúrgica com grupos determinados. Se calhar temos de trabalhar com os rapazes de uma maneira e com as raparigas de outra para fazer uma discriminação positiva, não é?
Carlos, estamos a falar de leitura de obras literárias.
Estamos a falar de todas as formas de leitura, de todo o contacto possível com o livro. Pode ser ficção, pode ser um livro prático, pode ser a poesia, o que quisermos. Não só a literatura. E eu avaliei todas as leituras possíveis. Já vos vou falar sobre esse aspecto. Ora bom, depois nas populações juvenis, esses dados, eu vou aqui passá-los rapidamente, esses dados reproduzem-se da mesma maneira. Nós temos, de facto, uma generalização da prática de leitura entre as populações do secundário, eles vão lendo alguma coisa, não é? Mas essa leitura abranda do básico para o secundário em todos os países. Não há país nenhum que vocês vejam estatísticas em que nós não percebamos que o aluno diminuiu a sua intensidade leitora ou o seu interesse leitor, seja ele a ficção, seja ele o livro de banda desenhada, o que seja, quando passa do básico, do nono ano, se quisermos, para o secundário.
Mas e que vai... básico também se nota esse
crescimento. Sim, sim, sim.
Nós até dizemos, o leitor faz só os 10 e desfaz só os 12.
Exato. Exato. É um fenómeno globalizado.
E depois...
Também pode, sim. Sim, sim, claro. Sim, há casos, não é? Há casos, mas do ponto de vista dos grandes números há essa diminuição. E às vezes também diminui do décimo para o décimo primeiro e para o décimo segundo. Isso foi um dado interessante. Em 2004, eu percebi que os alunos do 12º liam muito menos do que os alunos do 11º e do 10º ano. E muitas vezes essas razões eram sacadas do ponto de vista das respostas que eles me davam a esse fenómeno por causa da questão da preparação para os exames e de ser um ano terminal no secundário, não, o 12º. E, portanto, aqui podemos ver que, de certo modo, a escola está a matar a leitura, não é? A escola aqui mata a leitura. Bom... depois, essas tendências de conjunto hoje cruzam-se muito com uma certa hegemonia do audiovisual e, sobretudo, do digital. Portanto, vocês já se aperceberam que mesmo o consumo televisivo, há umas décadas atrás, o diabo era a televisão, não é? Mas agora a televisão já diz que o diabo é a internet, porque o consumo televisivo diminuiu de facto. E houve transferência do audiovisual para o digital. E, portanto, a televisão já não é tão frequentada, nem a rádio. Nem o cinema, não. E, às vezes, são frequentadas mais a partir da plataforma digital. Modesto lugar das leituras lúdicas entre os jovens. E agora vou já falar das tendências de conjunto que encontro no nosso território. Primeiro. De facto, no nosso território, depois vou-vos mostrar ali a evolução dos dados, nestes alunos do décimo até ao 12º ano, a leitura ocupa, de facto, um lugar muito modesto. A maioria das práticas de tempos livres são as práticas de convivialidade entre pares e é, de facto, o aumento do consumo do digital. Mas também vos posso dizer que uma pergunta central do questionário era a indicação de obras, e este foi o indicador central do questionário para construir uma tipologia de leitores. Eu pedi aos alunos que numa das partes do questionário me indicassem todos os livros que tinham lido durante o período de um ano. Ou seja, estavam a responder ao questionário em maio, junho, Eles tinham de dizer um ano para trás, 12 meses para trás, tinham uma lista, tinham uma grelha e deveriam responder, indicar os títulos dos livros que tinham lido ao longo desses 12 meses. E ao lado tinham também de indicar o nome do autor. O autor para eles não é muito importante às vezes, não ligam ao autor, não conhecem bem, não sabem bem qual é, mas tinham sempre uma indicação. Olha este livro assim, desta coleção, certo? O que permitia de algum modo identificar a obra. E depois a razão que tinha levado a essa leitura. Isso era importante para perceber justamente o equilíbrio entre as leituras induzidas pela escola ou estimuladas pela escola e as outras livros, não é? E devo-vos dizer que o grande volume das leituras apresentadas é, de facto, das leituras lúdicas e não das leituras escolares. Ou seja, os livros que eles... E estes livros eram de origem muito diversa, atenção. Podia ser alguém que me diz, indicou, eu li o Harry Potter e os Talismãs da Morte, e nessa lista daquela leitora, por exemplo, apareciam não sei quantos livros do Harry Potter, como podia aparecer um livro sobre caça e pesca, não é? Ou como podia aparecer uma antologia de poesia, ou como podia aparecer um livro prático, ou um livro de banda desenhada. Portanto, e depois, evidentemente, que eu tratei isto do ponto de vista dos géneros e dos autores, não vou aqui debruçar muito sobre estas questões convosco, porque então nunca mais daqui saíamos, mas o que é um facto é que o volume de leituras livres é superior, percentualmente, no conjunto, ao das leituras escolares. O que é um bom indicador. O que é um bom indicador. Mas vamos ver depois que esse indicador coexiste com problemas, não é? Que problemas são esses? Ah, um primeiro problema. E, portanto, eu tratei, em qualquer um dos anos trabalhados, eu tratei também o tipo de livros que eles estavam a ler, o tipo de autores. Posso-vos dizer que, por exemplo, o predomínio é a ficção. O predomínio é, de facto, a ficção. Pode ser mais literária, menos literária, quer dizer, pode ser de maior qualidade ou de menor qualidade, também podemos falar sobre isso, mas o predomínio é a ficção. Depois a poesia, o teatro, aparecem de forma muito marginal, marginalíssima. Aparece, de algum modo, o livro prático também, o livro de viagens, etc., mas o grande predomínio é a leitura de ficção. E é a ficção estrangeira. Porque o que aparece como ficção portuguesa ou lusófona é aquela que decorre da escola. Ou seja, temos, é muito interessante isso, temos de um lado uma leitura que tem a ver com os clássicos, com as obras trabalhadas no contrato de leitura, por exemplo, e aí também pode haver estrangeiro, em muitos casos, mas na maioria dos casos é de facto a ficção nacional, e essas são as leituras da escola. E depois o que é interessante é que os lusófonos são só os da escola. É muito interessante, é como se as leituras da escola não se transferissem para a leitura livre. Ou seja, eles podem ler o Essa, mas o que é que lêem do Essa? É os meios. Ou podem ler, ainda apareciam casos, o Virgílio Ferreira, e é Amanhã Submersa, não é? Mas não há mais títulos do Virgílio Ferreira. E os que aparecem do Essa também há os contos que é trabalhado num contrato de leitura. Estão a ver? É muito engraçado, é como se tivéssemos dois aquários estanques. De um lado a leitura escolar, e depois essa leitura escolar não consegue encontrar, não sei como te chamar, estímulos, interesses para que se procure o leitor lusófono, estão a ver, ou de língua portuguesa ou português. Isto é muito interessante. Por outro lado, as leituras livres, não é? As leituras livres são as leituras... São a leitura da fantasia, do grande blockbuster muito conhecido, da Guerra dos Tronos, dos Jogos da Fome, da saga Twilight, enfim, podemos multiplicar isso. Portanto, há um conjunto de universos do fantástico que aparecem ali. Bom, não quero dizer, vejam, eu tinha qualquer coisa como, para me reportar a uma das datas, tinha qualquer coisa como mil e tal autores, não é? Militar autores que resultavam dessas obras que eles estavam a ler, não é? Portanto, era uma grande diversidade de leituras. Atenção, quando olhamos para o conjunto, temos diversidade. E aparece o Harry Potter como aparece alguém que está a ler o Albert Camus, não é? Ou como alguém que está a ler o Sartre. Atenção, portanto, há diversidades, não é? Há diversidades. Mas essas diversidades são o que eu chamaria de diversidades minoritárias. são minorias, 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 e depois temos aquilo que agrega são, de facto, estes fenómenos. Mas o mais interessante que vos posso dizer é que estes fenómenos hoje agregam muito menos. Em 2013 agregavam, já estamos sempre a falar do passado, não é? Estes fenómenos agregavam menos em 2013 do que agregavam em 2004. Em 2004 eu tinha uma convergência em torno, isto estava então em 2004 no seu auge, no apogeu, não é? Em 2004 isto agregava imensos leitores. Em 2013, eu já depois posso admitir, já não é o Harry Potter, mas é se calhar os Jogos da Fome que está ali, ou é a Guerra dos Tronos. Mas são poucos que leem Guerra dos Tronos, apesar de tudo. E são poucos que leem Jogos da Fome. E são poucos que leem Saga Twilight. Estão a ver? Ou seja, o que eu concluí aqui é que nós estamos a assistir a um fenómeno de atomização da leitura. A leitura é hoje completamente atomizada. Não conseguimos encontrar expressões coletivas de grande número que levem as pessoas a aderir a um fenómeno de leitura. Isto é preocupante, porque isto foi importantíssimo. Já viram o que foi pôr os miúdos a ler 500 e tal páginas e depois mais as 800 do outro, etc.? E eram muitos a ler isto e havia um fenómeno de identificação com o conjunto, com o grupo, que era importante para a socialização da leitura entre pares, não é? E para a estimulação da leitura entre pares. E hoje o desaparecimento e essa atomização dificulta mais a possibilidade até de estar na moda, não é? Já é difícil, já. Nem sabem que moda é que vamos estar. Isto é um problema. Bom, esticava-me aqui muito, nunca mais daqui saía, tenho que avançar. Mas bom, para dizer o quê? De facto, a grande massa das leituras livres está muito associada a este tipo de obras com ligação audiovisual e à ficção. E de facto isto preocupa-me um bocadinho, porque hoje a possibilidade de ler o grande volume do Dom Quixote, por exemplo, que é um livro divertidíssimo e feliz, não é? Já nem estou a falar de coisas muito trágicas. Dom Quixote é um livro feliz, é um livro de grande felicidade. Não é? A possibilidade que nós temos de um jovem se disponibilizar a ler o Dom Quixote é escassa, não é? Isto é um problema. E é um problema com que nós temos de lidar. E que temos de ajudar a resolver, não é? Para bem, pelo menos, do Cervantes receber lá no céu alguns direitos de autor. Bom, rapidamente, há uma grande desafetação destes jovens em relação à leitura clássica de imprensa. A imprensa baixou consideravelmente. Vou-vos mostrar os dados, depois já vemos de falar disso lá em Évora, lá quando tivermos bem em conta de Évora. Mas já a leitura da imprensa, quer a revista, quer o jornal, é muito baixa e está a baixar vertiginosamente. E isto é um problema, porque significa que a relação com a imprensa de qualidade, com a boa reportagem jornalística, está em perigo, não é? E o que quer dizer que estamos a abrir o caminho para as tais fake news, não é? E para muitas vias de acesso à informação que não sejam talvez as mais interessantes. Há uma predominância do pequeno, do pequeno leitorado, já vos vou mostrar os números, mas também não nos iludamos. Não venham dizer que eles não leem isto porque foram ler isto no Kindle e no Amazon Reader. Não vão. Porque a leitura, não coloquei aqui os dados, não interessava, mas a leitura de livros extensos, a leitura de um livro na sua extensão, não é? Na sua extensão, em formato digital, é baixíssima. É baixíssima. Portanto, não se trata de um fenómeno de transferência do livro em papel para o livro em formato digital. Não nos enganemos. Aliás, nós sabemos, os audiobooks em Portugal, por exemplo, e nos outros países também, tiveram muito pouca audiência. Não é? O audiobook entrou em declínio, não existe, ou pouco existe. E o livro em formato digital, eu também não sei. O livro, não estou a falar do livro que compramos para fins profissionais, não estou a falar do manual, não é? Não estou a falar da leitura de um artigo científico, não é disso. Estou a falar da leitura integral de um livro em formato digital. Não nos iludamos, ela não acontece e não acontece nas populações juvenis. Eles não leem livros inteiros.
Vão procurar os resumos.
Pronto. Se quiseres, pronto, certo. Mas não leio. E, portanto, também não vamos pensar que aquilo roubou audiência a isto e que aquilo vai criar audiência para isto. Vamos esquecer isso. Esta é a minha perspectiva. Bom, vamos avançar. Quanto às bibliotecas escolares, já vou mostrar-vos então para terminarmos os gráficos. Quanto às bibliotecas escolares, um dado preocupante, a frequência das bibliotecas municipais é muito baixa no nosso distrito. Estou a falar dos jovens dos 14 aos 20 e tal anos que frequentam as escolas secundárias. Atenção. Outros jovens, de outras circunstâncias, poderão fazê-lo. Estou a falar da população que estudei, não é? A frequência das bibliotecas municipais está em declínio. Temos de pensar isto seriamente, não é? Temos os equipamentos, temos um investimento, temos hoje redes estabelecidas entre as bibliotecas escolares, as municipais, as do ensino superior, os museus, de que me falavam há pouco, etc, etc, não é? Mas, então temos ali, podemos correr o risco, não estou a falar de outros públicos, pode ser que as bibliotecas municipais tenham outros públicos, não posso falar disso, só diria aqui ideias impressionistas, porque não conheço, não tenho dados. Mas, do ponto de vista da frequência dos jovens do ensino secundário nas bibliotecas municipais, o panorama é desolador. Vão ver. As bibliotecas, as vossas, cresceu a sua frequência. Cresceu manifestamente a sua frequência. E, portanto, baixa possibilidade de formação. Sim. Já vos digo, sim, já também posso dizer sim, o que é que recolhi. E, portanto, temos uma baixa probabilidade de formação de uma classe leitora, mas vão percebê-lo rapidamente quando virem os gráficos. Fatores fraturantes. Feminização do leitorado, ou seja, temos mais leitoras meninas ou raparigas do que rapazes e, mais vulgarmente, as raparigas são grandes leitoras do que os rapazes e há mais raparigas médias leitoras do que rapazes. Portanto, há uma feminização do leitorado. E mais. São as raparigas as que dizem mais gostar de ler, portanto, não estive aqui a desmembrar todas as perguntas, não é? São as raparigas as que mais vulgarmente afirmam gostar de ler, são as que dedicam mais tempo à leitura, cotidianamente e semanalmente, mas são também, e isto é um dado que eu considero mais, talvez o mais interessante, se há algum interesse nisto, que é talvez o mais interessante do estudo, é que são as raparigas do nosso distrito aquelas que são mais alvo de uma socialização para a leitura das famílias. Ou seja, as raparigas recebem livros como oferta nos anos, recebem livros da família em ocasiões do Natal, etc. São estimuladas a ler e os rapazes não, porque isso não é considerado uma coisa masculina. E, portanto, isto remete-nos para certos atavismos culturais, não é? Em relação aos quais temos de estar atentos, não é? Porque os nossos rapazes estão ainda a ser alvo de uma discriminação negativa, digamos assim, de uma discriminação real, porque a leitura não é tida como uma prática masculina, viril, está bem? E isto é muito interessante, porque temos de trabalhar isto nas escolas, não é? Porque senão, se a escola é corretora de problemas que nós encontramos no meio familiar ou no meio cultural de origem, não é? Então temos de trabalhar com eles, porque senão estes rapazes foram, de facto, alvos de discriminação e de desigualdade de oportunidades. E, portanto, há uma socialização genderizada ainda na família. E quanto mais, isto é interessante também, quanto mais descemos, evidentemente que eu cruzei isto depois também com as escolaridades das famílias, não é? Quanto mais descemos nas escolaridades, quanto mais descemos na relação, na própria relação da família com a leitura, não é? Mais encontramos esses fenómenos de socialização genderizada que é penalizadora do rapaz, não é? Do leitor. E que é, pelo contrário, até estimuladora da leitora rapariga, não é? Isso é interessante, mas isso também não é novo, não é uma coisa nova.
Mas em termos de adultos, é mais fácil, quando oferecemos uma, oferecer algo a alguém, a uma colega, oferecemos um livro.
Claro.
A colega, se calhar, não vamos oferecer.
Claro. Isto é interessante, não é?
Produzimos.
É uma reprodução, não é? Destas diferenças e de identidades de género que nós temos de ter em conta no próprio trabalho com os alunos. Depois é muito interessante também, vou passar isto rapidamente, levávamos aqui horas e horas, as escolhas leitoras são muito diferentes. Eu não trouxe esses gráficos, mas eu fiz o gráfico dos autores e das obras que eram lidas por rapazes e raparigas. E são muito diferentes. Nos rapazes continuamos a ter o universo da aventura, de uma certa aventura masculina, ou de mais até, nos rapazes, por exemplo, encontramos mais a predominância do livro prático, por exemplo, e nas raparigas temos universos da fantasia, da intimidade, do crescimento sexual, da identidade sexual. Nas raparigas começamos a encontrar temáticas um pouco mais maduras. E isso vai ao encontro daquilo que sabemos sobre o crescimento de ambos os sexos, não é? Exato, exato, exato. Isso também é muito interessante. Depois, algum peso do background escolar familiar. Os maiores leitores são também aqueles que estão associados a famílias com mais escolaridade. E, portanto, aqui continuamos a ter, apesar de tudo, uma desigualdade em relação à leitura. E temos de estar conscientes dela, porque, de facto, não podemos trabalhar como se estivéssemos perante um grupo que tem características todas iguais. Não tem, não é? Estes jovens que nós encontramos nas bibliotecas escolares têm, de facto, percursos de socialização para a leitura que são muito diferenciados e que têm a ver com o seu próprio meio de origem, e temos de aprender a trabalhar com isso. E é por isso que eu digo sempre, nós temos de começar a estimular muito a investigação feita nas bibliotecas escolares. Não é uma investigação de fundo, quer dizer, mas é uma investigação que seja uma investigação vocacionada para a ação. Compreender, estávamos a falar há bocadinho, eu e a Fátima, o que é que se requisita nas bibliotecas? Não é? Como é que podemos oferecer coisas que tenham a ver com o que eles possam gostar ou também para estimular outros gostos? Como é que podemos perceber qual é a história de leitor deste aluno, não é? Como é que podemos agir sobre essa história de leitor, eventualmente modificá-la, não é? Ou de não leitor, que às vezes também é a história do não leitor, não é? Mas, portanto, precisamos de fazer um bocadinho mais de investigação, de recolha, para poder depois desenhar práticas de intervenção. Depois, relação entre, e claro, uma relação estreita entre os percursos escolares. São, em muitos casos, os alunos dos cursos tecnológicos, profissionais, profissionalizantes, são os alunos que têm percursos escolares mais acidentados, que mais vulgarmente são não leitores ou pequenos leitores. Isso também é um dado a reter. Perspectivas evolutivas. Não sei se já estou a ir muito... Bom, este dado é interessante. Eu perguntava a certo passo... Se no momento, na semana, no dia em que estavam a ler, a responder o questionário, se estavam a ler algum livro, estavam com algum livro entre mãos. Vejam que em 2004 temos 48,4% a dizer que sim, e em 2013 essa percentagem já baixou. Ou seja, a leitura atual de um livro à data do questionário diminuiu de um ano para outro. Estou a ver a Fátima. Sim. Sim. Também não acontece. Ora bom. Agora, vamos à tipologia de leitores. Falei-vos há pouco da tal questão em que se era pedido os títulos dos livros lidos no período de 12 meses para estabelecer uma tipologia de leitores. Bom, temos aqui a tipologia para os dois anos, para explicar a legenda. Os não leitores são alunos que, à data do questionário, disseram: eu nos últimos 12 meses não li na íntegra nenhum livro, nem da escola, evidentemente, com exceção do manual escolar. Isso era uma condição da pergunta, à exceção do manual escolar. Eu não li nenhum livro... Não estou a ler nenhum livro, não li nenhum nos dois últimos meses. Em 2004 tínhamos 9,5 e em 2013 temos 21,8. Isso eu acho preocupante. Num caso, 509, no outro caso quase 600. Não, o universo é representativo de 2000 e tal alunos, em qualquer caso, porque a amostra é estratificada e é representativa, percentualmente representativa. E, portanto, isto é um dado preocupante, não é? É que cresceu o número de não leitores, não é? É preocupante. E vejam que isto é interessante. Agora, como é que eu interpreto isto aqui? Nós temos também hoje na escola miúdos com origens sociais muito distintas de 2013, de 2004. Cresceu um bocadinho. Aí pode haver uma parte desse fator, mas não é o único explicativo. E depois, Interessante. O que é que considero leitores em processo? Eram alunos que, não tendo livro, nenhum livro no período de 12 meses, estavam, no momento do questionário, a ler um livro. Pronto, e eu considerei essa categoria leitores em processo. Eles crescem de 1.5 para 4.5, de um ano ao outro, não é? No espaço de 9 anos. E vejam como os pequenos leitores estabilizam. Isto é muito interessante. 67, são 67% em qualquer caso, não é? Estes pequenos leitores são leitores de 1 a 5 livros no espaço de um ano. Esta foi uma tipologia muito adaptada. Internacionalmente, as tipologias normalmente concebem o pequeno leitorado até com limites um bocadinho mais superiores, até aos 10 livros. Mas os últimos estudos internacionais, nomeadamente em Espanha, já têm adaptado, portanto, tornado um bocadinho mais modesta esta escala para o contexto atual. E, portanto, foi essa que eu usei. De qualquer modo, não é? De qualquer modo, se utilizássemos uma escala mais ampla, não teríamos médios leitores. Estão a ver? Bom, o médio leitorado diminui 19.3 para 6.3. É gritante, não é? E o grande leitorado de 2.4, ou seja, em cada 100 alunos, em cada 100 alunos das nossas escolas, em 2004, quase 3, digamos assim, tinham lido mais de 12 livros no ano. E em 2013, não chega a 1. Não é? Então, isto faz-nos pensar. Eu não sou contra o digital, por princípio, não é disso que se trata, mas eu acho que tem havido muitas estratégias vocacionadas para o contexto digital, para a leitura em digital, e que nós temos de pensá-las também com alguma reconfiguração, não é? Porque isto é preocupante. Bom, avançando, já vamos longo, já vai aqui o tempo longo. O tempo semanal dedicado à leitura de livros reproduz um bocadinho esta ideia. É o tempo por semana que eles deviam declarar, e eles foram muito honestos, como vocês podem ver, não é? Menos de uma hora é a moda, não é? Cerca de 50% em 2013, subiu, mas depois percebemos que 3 a 4 horas por semana dedicadas à leitura de livros estabiliza, 5 a 10 horas, e portanto vejam, mais de 10 horas ocupadas na leitura de livros é absolutamente marginal em qualquer um dos casos. Este também me pareceu interessante trazer-vos. A autoclassificação do gosto pela leitura. Não estamos a falar da leitura académica, não estamos a falar da leitura profissional, estamos a falar de gostas de ler um livro nos teus tempos livres. Vejam como o muito, gostar muito de ler um livro, desce de 31% para 22.4 em 9 anos. Vejam como a razoabilidade, enfim, uma média, não é? Uma posição média se mantém ali, mais ou menos estável. E depois como sobe o não gostar nada de ler, não é? O não gostar nada de ler. Rapidamente, a leitura de jornais e revistas impressos. Vejam. Mas também não houve transferência para o digital, porque eu também avaliava isso. Não vos trouxe os dados aqui. Não houve transferência para o digital, porque eles não leem o jornal digital, nem a revista digital. Poderão ler uma coisa por outra, mas quer dizer, o hábito de leitura de imprensa no digital não existe. É muito baixo. O que é que leem?
Não, a razão de ser digital.
Eu percebo é que eu tenho depois uma parte a seguir estas questões, que é o que é que eles leem. Posso-vos dizer que a leitura, quer num caso, quer noutro, mas com baixas muito grandes de um ano ao outro, não é? A leitura do jornal de reportagem séria, digamos assim, é muito baixa. A leitura do Público, a leitura do Expresso, para citarmos alguns, ou do Diário de Notícias, é muito baixa. Até mesmo do Correio da Manhã, para falar de um jornal mais popular, enfim, que tem o seu espaço, não é? Mas A leitura da revista, pois, aparece ali a Visão, aparece ali a Focus, aparece uma revista científica, num caso ou noutro. Mas o que parece, sobretudo, é, e aí novamente a questão do género, não é? As revistas ligadas à caça e pesca nos rapazes, ao desporto nos rapazes, a revista Maria, a revista Gente, nas raparigas, portanto, isso na distribuição dos objetos de leitura, não é? Depois o que acontece é que muita da informação, isso também os estudos internacionais dizem-nos isso, vai ser buscada no Facebook, não é? Nas redes sociais. E isso não sentem necessidade. E depois, como trocam essa informação muito rapidamente, não é? A questão da rapidez e não da leitura sequencial, e esse é um problema. São os títulos, não é? Não é? Portanto, isto é involutivo, não é? Do meu ponto de vista, isto é involutivo, não é? Isso é preocupante. Portanto, a informação é procurada aí e não na leitura. E nem sequer na leitura das adaptações do jornal para o digital. Porque essa também é baixíssima. Eu não trouxe os dados, enfim, porque já seria muito. Mas essa é baixíssima. Bom, hábitos de frequência das bibliotecas escolares e municipais. Do lado de lá, a frequência das bibliotecas da rede municipal, as bibliotecas municipais, desceu de 51.6 para 27.9. Vejam, isso acho que é uma coisa sobre que temos de refletir, não é? Temos de refletir, porque senão depois estes jovens, quando chegarem adultos, ainda vão menos frequentar a biblioteca municipal, não é? E, portanto, corremos o risco de transformá-las em elefantes brancos, onde nada acontece, não é? Depois, vocês estão aqui com sorte. Bom, 75% para 83.5. Eu não vos trouxe muitos dados sobre... Tenho também dados, depois posso-vos passar, aliás, eu posso-vos passar o link... A tese está toda publicada, estes dados estão todos lá no repositório da Universidade de Évora. Portanto, está lá, é só descarregá-la e ler à vontade. Não paga direitos de autor. Bom, posso-vos dizer que o uso da biblioteca escolar, o da municipal já nem vou falar dele, mas o da biblioteca escolar, tem quanto a mim só um problema, é que o nível de requisição de livros e de procura livre, havia uma categoria que era ir à biblioteca escolar livremente procurar um livro. Andar na biblioteca escolar, a passear por entre as estantes para a procura de livros, a descobrir livros. Essas são categorias muito pouco frequentadas. A biblioteca escolar é muito utilizada para o trabalho de... Não sei se isso acontece, não estudei o básico, atenção, não é? Estou a falar do secundário. E podem dizer, não, eu vejo os alunos... Claro, claro, de certeza, não é? De certeza. Mas no que diz respeito ao secundário, à população do secundário... A biblioteca escolar pode correr o risco de se transformar numa sala de estudo, não é? Uma sala de estudo, uma sala onde nos encontramos para fazer trabalhos, onde vamos fazer uma procura funcional de uma obra para pesquisa, não é? Mas corremos o risco de estar a esquecer este espaço como uma casa do livro, uma casa da descoberta do prazer da leitura, não é? E, portanto, temos de investir mais nisso. Depois... Só para terminar, isto foi quase a tipo de curiosidade, é a distribuição de lazeres diários, ou seja, em que é que eles utilizam o seu tempo livre, não é? Em que não estão a estudar, em que não estão na escola. E vejam que, portanto, o azul é o 2004 e o vermelho é o 2013. Vejam como, por exemplo, o visionamento de TV diminuiu. Como a audição de rádio diminuiu, a leitura de livros escolares, não escolares, diminuiu. Vejam como a prática do desporto aumentou. Mas agora vejam em cima, claro, o que é que temos em cima. Visita a chats na internet, em 2004 era de 15,4%, subiu para...
54%.
Ah, era bom! Era bom! Era bom que eu conseguisse. Eu tenho que ajudar. 50, sim. 50.7. 50.7. Estamos a falar de uma visita diária. Frequência diária. Vejam como a navegação na internet ocupa 85, 85,5% do uso diário. Ou seja, 85,5% vão diariamente à internet. E utilizam a internet diariamente. Iam em 2013, atenção. Pois. Pois.
Do que é que aconteceu nestes 6 anos?
Pois.
Se de 2000, a primeira amostra que eu fiz,
pois.
É a diferença que é. Como as coisas agora andam todas muito mais depressa, necessariamente, desde o último estudo até agora, há 6 anos, já estes números estão...
Era o estudo 2023 que eu queria fazer, e quero fazer, não é? Quero fazer. Sim, sim. Gostaria muito de fazer, porque vai... Bom, portanto, vejam que... Vejam leituras de jornais de artistas, museus, vejam os museus e exposições, são uma coisa perfeitamente marginal no cotidiano destes jovens. Até a frequência de cafés e bares, é muito interessante isto. Até os próprios espaços de convivialidade, que eram os espaços tradicionais do nosso Alentejo, não é? Que era estar no bar e no café, isso está em declínio. Isso está em declínio, não é? É uma coisa louca, eu acho isso absolutamente louco. Até isso está em declínio. É engraçado. Bom, depois, só para terminar, vejam os lazeres preferidos. Nos lazeres preferidos ainda continuamos a ter, apesar de tudo isto, isto é engraçado, a audição de música, embora ela... E aqui ela desceu, mas apesar de tudo, são lazeres que eles ainda consideram os seus favoritos, não é? Os passeios com os amigos, a prática desportiva, o visionamento de TV, a navegação na net, que é engraçado, não é das coisas que eles mais preferem, embora sejam as que fazem, não é? Embora sejam as que fazem. E vejam como a leitura de livros não escolares é declarada como atividade favorita apenas de 1,4 alunos em 2013. Pronto, para terminar, o que é que eu penso? O que é que trouxe só? Trouxe algumas linhas de alerta e recomendações. Eu acho que há aqui claramente uma desafiliação face ao livro, não é? Com a qual temos que lidar, não é? Temos de lidar com isto. Depois, penso que há uma necessidade do reforço da promoção do livro nos grupos mais fragilizados. Também não tenhamos ilusões. Continua a haver elites que sabem que a leitura que acontece com isto é diferente da que acontece com aquilo. Cada uma é importante de sua maneira. Cada uma tem efeitos diferentes, mas... que é diferente, continua a haver elites que são socializadas para a leitura clássica, chamemos-lhe assim, e, portanto, temos de trabalhar com todos e temos de trabalhar com os grupos mais frágeis, não é? Depois, aliás, há pouco tempo um estudo da Universidade de Valência, que terão ouvido falar, não é, que fala justamente das grandes questões da diferença da leitura em ecrã, não é, da leitura digital, da leitura em papel. E, portanto, que... é bastante acutilante em relação a isso. Depois, penso que tem de haver um reforço da promoção de uma leitura não instrumental nas bibliotecas escolares e municipais. Não é? Nós temos de investir nisso. Nós temos de levar outra vez os miúdos a pensar que ler o Dom Quixote, apesar de ter 2000 páginas ou quantas sejam, é divertido, é interessante. Ou ler outras coisas com essas dimensões ou com esses universos. Isso é importante e é interessante. Temos de reforçar esse trabalho. Depois... temos de intervir claramente no uso das bibliotecas municipais. Eu acho que aí... e podem ser vocês também aqui. Agora estão a trabalhar em rede, não é? E, portanto, pode ser provavelmente a biblioteca escolar que tem de dar um empurrão ou um pontapé, nem sei como lhe chame, para que a biblioteca municipal ganhe novos públicos, não é? E se abra a novos públicos e a novas iniciativas, que são todas importantes, mas que não passem só, desculpem lá... pela exposição do azulejo na biblioteca, quer dizer, eu acho o azulejo importante, vou agora ser um bocadinho mau, mas eu acho a exposição do azulejo, ou do boneco, ou da bicicleta, acho isso importante na biblioteca municipal, mas isso tem de conduzir à leitura, não é? Porque senão, quando se ir à leitura, não vale a pena ser feito na biblioteca municipal, pode ser feito noutro espaço, não é? Então, eu acho que tem de se trabalhar essa perspectiva. Levar as pessoas às bibliotecas municipais, sim. Criar eventos, criar práticas nas bibliotecas municipais, sim. Mas que isso tem que ter um efeito em relação ao livro, não é? Porque senão... perdemos o norte. Um reforço da promoção do livro e da leitura na sala de aula. Eu fiquei muito perplexo com um dado que o questionário mostrou, nos dois casos, mas desta vez no último ano, pior, que foi o poder influenciador dos professores. É muito baixo. Havia uma pergunta em que se solicitavam informações sobre quem é que te levou a ler um livro, qual é a figura mais importante para ti enquanto leitor, enquanto estimulador da leitura, etc. E o professor aparece com percentagens muito baixas, muito baixas. Eu sei que andamos todos muito preocupados com o cumprimento do programa. As metas, um ano são competências, noutra década são metas, noutro dia são objetivos, noutro dia são não sei o que seja, pronto. São outra coisa qualquer, não é? Mas esta meta, esta que eu acho que é a grande meta, que é talvez no espaço da sala de aulas arranjar um momento em que eu partilho as minhas leituras com eles, não é? Independentemente daquilo que eu lhes estou a ensinar. Pode não ter nada a ver com o que eu lhes estou a ensinar, não é? A questão da leitura que tem de entrar pelo afeto, pela identificação com alguém de que gostamos, não é? Percebemos até nos aspectos da socialização que essa é a sua grande força. Encontrar aqui espaços para que os professores consigam partilhar essas suas leituras com os alunos. E isso parece-me que é também possível trabalhar com colegas, não sei, penso que sim. Depois, só para acabar mesmo, a promoção de outros objetos de leitura, é importante ler o Harry Potter, mas há outras coisas, não é? Temos de diversificar isto, não é? Temos mesmo de diversificar e enriquecer. E, finalmente, a suspensão, esta foi para provocar, a suspensão dos excessos da mítica e ilusória do messianismo digital. Eu não sou nada contra o digital, não sou, mas eu acho que tem havido um investimento excessivo e um discurso... Não nos iludamos. Tem havido um discurso político, pedagógico, sobre o digital. E, portanto, isto não é contra o digital. Eu adoro utilizar computadores que facilitam imensa a nossa vida. É importante. Mas não nos iludamos. É que ler em salto é diferente de ler em sequência. É diferente. E, portanto, andámos a investir muito tempo num lado. Mas e agora queixamos de que não se faz o outro, não é? E, portanto, temos de contrabalançar as coisas. E não se esqueçam, há um lobby importantíssimo a nível planetário. Ainda há poucos dias, só para acabar. Ainda há poucos dias, falávamos disso há uns dias atrás. Agora fizeram uma coisa que eram não sei quantos milhões vinham para as câmaras municipais da União Europeia. Muitos milhões. 2/3 das câmaras municipais portuguesas punham Wi-Fi nos seus espaços públicos, nos jardins, etc. E eram não sei quantos milhões e andou-se tudo a candidatar a pôr Wi-Fi nos jardins e parques infantis. Né? Pronto. Isto é um lobby. Quer dizer, isto é um lobby de empresas digitais, não é? De empresas ligadas ao negócio digital, né? Que é estimulado pela própria União Europeia, com a conivência dos nossos municípios, dos nossos governos, toda esta gente, não interessa de qual é a cor, não é? Isto é um lobby económico que tem força política, muito mais força que os editores de livros. E que os editores de imprensa, não é? Este lobby tem força política e económica. E está, de facto, a comandar as forças, não é? Eu não tenho nada contra o uso do Wi-Fi, até acho que é uma perda de dinheiro porque já ninguém usa, não é? As pessoas já têm quase os telemóveis com os seus programas de acesso à net e, portanto, não sei se é dinheiro perdido. Mas isto só para explicar o quê? Que temos de estar atentos a estas questões.
Mas eu sinto isso, quem tem na família crianças pequenas, nós sentimos como isso é incutido logo nos bebés,
claro,
para comer sopas com o tablet à frente. Sim. E os nossos jovens não têm paciência para ler em sequência, eles saltam, porque o imediatismo é uma necessidade tão grande, eles não têm paciência para acompanhar uma personagem que numa obra literária leva 10 páginas para atravessar a rua.
Quando ali é
porque
um
eles
instante...
querem o salto e querem ver o personagem logo lá do lado da rua.
Pois.
Eles não têm tempo para, não querem. Portanto, saltam. Isso foi porque isto vai estar
enorme. Nós próprios. É que já chegou a nós, às vezes já chegou a nós, não é? Às vezes já chegou a nós. Às vezes já chegou a nós.
Para dar para o Enter, se demora 3 segundos,
porque é estímulo, de compensação, não é? É estímulo de compensação.
Está a invadir-nos de uma maneira.
Exato. E nós temos de refalhar a coisa.
Ó Carlos, isso é o que estava.